Quero dar um bom dia aí, agradecer a oportunidade aí da rádio e de todos os meios de comunicação que vieram a nos auxiliar aí, né, nessa procura aí pelo meu tio, né, mas, né, se deu nesse triste fim, né, que veio a chocar nós também, né, a comunidade num todo. Estamos aqui com uma dificuldade imensa, mas nós temos que vir aqui, né, como nós convivemos em sociedade, nós também temos que agradecer, né, a todas as pessoas que se envolveram, né, que nos ajudaram, nos apoiaram, principalmente, né, como eu já disse, os meios de comunicação, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que não cessaram, foram incansáveis, assim, 24 horas resolveram, sabe, com auxílio também, isso que é importante, a comunidade auxiliou muito, muitas denúncias chegaram até nós, que foi repassado para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, e eles não hesitaram, eles foram de atrás e chegaram na resolução do caso, né? A notícia nos chegou lá no meio da tarde de sábado, pela companheira do meu tio, a Lúcia, aqui conhecida aqui na cidade, né? Trabalha há anos como taxista, e não estava conseguindo contato com ele desde a sexta-feira, a partir das 14h30, que foi a última vez que ele foi visto, né? E nós tínhamos muito medo, né? Porque você sabe como é que está a insegurança hoje em dia no interior. O meu avô, finado Ivo Ortiz, minha avó, o meu tio Cláudio lá já foram vítimas lá de assalto lá no interior, lá mais de uma vez, duas vezes, né? O meu próprio tio, né, foi vítima lá também com a minha sobrinha, graças a Deus que não fizeram nada de mal dessa primeira vez. Só que a gente insistia, né, para ele pegar e vir para a cidade. Ele tem a residência ali, no lado da residência da minha mãe, ali na Rua Vacaria. Nós temíamos por ele, sozinho lá fora, tudo, mas ele falou: não, eu só vou sair daqui morto. E foi o que aconteceu.
Bom, a gente sabe da dificuldade, Reginaldo, que é nesse momento falar sobre um caso como esse. Com certeza não é bom falar de um caso como esse, infelizmente, envolvendo um familiar. Mas é importante que você fale um pouco mais, né, sobre essa relação, o Ivânio. Como é que era o Ivânio? Assim, o que dá para lembrar dele neste momento? Todos, claro, têm boas recordações, mas como é que era o Ivânio assim, para a família?
Meu tio era uma pessoa muito boa, boa de coração, brincalhona, de voz alta, gritona. Então, fico as boas lembranças, né, Poli? Você também aqui, Nayan também, né, são conhecidos dele, também era uma pessoa muito conhecida aí no município, né, da cidade, de muitas pessoas, trabalhou anos, trabalhou aqui como segurança, aqui na CRT, antiga CRT, né, depois veio também a trabalhar na de segurança do Borrisul, lá no município de São José do Herval, lá. Então, uma pessoa muito querida, muito conhecida. Claro, defeitos todos temos, né, enfim, o ser humano é um ser falho, todos, nem todos, né, temos a perfeição, né, mas o meu tio era uma pessoa muito extrovertida, de bem, sempre que podia ajudava, né? Tanto é que o seu algoz era uma pessoa lá conhecida, uma pessoa que meu tio recebia de braços abertos em sua propriedade. E isso que é mais indignante, nós somos uma família de bem, sempre tentamos fazer o bem, ajudar as pessoas, e agora assim, eu tô desesperançoso, né? Eu era uma pessoa que ia lá, te tira pinhão lá nos matos do meu avô, do meu tio, lá pediu, meu tio nunca negou, sabe? Pescar, caçar, pediu, não, podem vir, né? E fazer uma crueldade dessas, sabe? É incrível, sabe, o que chegou à humanidade no dia de hoje, sabe? A única coisa que a gente pede é que seja feita a justiça, sabe? Só que o que acontece com a justiça de hoje em dia? Né? Você vai para um júri popular, que é o mais grave que pode acontecer em pena, tá? Ele pode chegar a 20 a 30 anos de cadeia, né? Daí vai para cadeia, réu primário, né? Me desculpe, eu não sou tão conhecedor das leis, mas pelo meu conhecimento, né? Vai lá, é reduzido a um terço da pena, não sei o quê, bom comportamento, saidinha de fim de semana, para o quê? Ele não está indo para recuperação. Ele está indo para uma escola do crime, que é o que acontece hoje nas nossas instituições. Entendeu? Então, enquanto as leis não mudarem, sabe? Não adianta, eu vim aqui, nós temos que trazer isso aqui, porque nós dependemos dos nossos governantes, que as leis que existem hoje não são para as pessoas de bem. Elas defendem esses marginais. Nós estamos à mercê desses marginais. E tanto é que no nosso município aqui, o nosso judiciário aqui é muito conivente com esse tipo de pessoas aí. Entendeu? Para mim, essas, principalmente aqui no nosso município, isso é indignante.
Bom, nesse sentido, a sua manifestação é clara, Reginaldo, de que a família quer justiça, vai acompanhar todo o desenrolar do processo para que os autores tenham a pena severa, é claro, dentro dos preceitos que prevê a lei.
Sim, isso é o mínimo que a gente espera, Paulinho. Tanto é que eu quero agradecer aqui, né, que eu já agradeci aqui, mas reforçar aqui o agradecimento aqui à delegada, que ela foi muito clara nisso. Eu tenho amigos aqui que são policiais civis, são policiais federais, são policiais militares, eles mesmos assim, sabe, não aguentam tanta injustiça, que eles trabalham incessantemente arriscando suas vidas para colocarem atrás da grade esses tipos de cidadãos, e daqui uns dias estão aqui na rua, quando vê rindo da nossa cara, e nós aqui não temos nem o direito à defesa hoje em dia, com essas leis que nós temos aqui. Nós estamos à mercê desses marginais, entendeu? E hoje as nossas propriedades, a gente não pode fazer nada, pegar os indivíduos dentro da nossa propriedade. Eu, principalmente eu, nós temos a nossa propriedade, nós temos aqui no interior, e nós vamos lá para cuidar dos nossos animais, das nossas propriedades, eu chego lá, eu não posso ter uma arma, eu chego lá de peito aberto, lá é certo mesmo, serei morto. Entendeu? Eu que trabalho, tenho uma empresa aqui, agora abriu uma outra empresa lá em Vacaria, sabe? Graças a Deus, e nossa empresa está crescendo também, estamos querendo gerar renda para várias pessoas, dar oportunidade. E é isso que a gente recebe, entendeu? Não só como pessoa, mas também como empresário, que empresário também é visto com maus olhos, que né? Mas enfim, não é esse o ponto. Mas é indignante, Paulinho, sabe? Assim, ó, a inversão de valores. Os direitos humanos existem para quem hoje? O direitos humanos foi bater lá, abraçar minha avó lá com 84 anos de idade, enterrando um filho lá.
É, a emoção do Reginaldo é muito forte, assim como de toda a família, em decorrência da forma com que este crime aconteceu. E a esperança foi até o último momento de busca, inclusive familiares, amigos, passaram desde o sábado à tarde, quando a notícia chegou até a família, procurando, tentando localizar o corpo do Ivani Ortiz, que não foi possível. Foram várias regiões percorridas, Reginaldo, no sentido de encontrar o Ivânio ainda com vida. Esta era a esperança da família?
Tu sabe, né, Paulinho, que a gente, né, a esperança, né, sempre é a última que morre, né? Diz aquele ditado. Até nós se encontramos lá na hora lá que encontraram a caminhonete lá e não encontramos lá, então, né? Você mesmo me comentou que já era para esperar o pior. Que como você falou, vocês aqui no meio, né, já noticiaram tantos fatos assim, infelizmente, né? Ocorridos, então, cada dia, cada hora que passava, não é dia, cada hora que passava assim, já se desenrolava para esse desfecho, né? A gente sempre tinha na esperança, né? Mas enfim, foi isso que é que aconteceu, né?
O trabalho de divulgação dos meios de comunicação, como você coloca, o trabalho da polícia militar, da polícia civil, acabou sendo determinante no sentido de esclarecer o crime de quem estaria envolvido, até mesmo pela venda pela internet que aconteceu, pelas redes sociais dos veículos, isso acabou facilitando para que a polícia pudesse chegar aos autores do crime, Reginaldo?
Não, com certeza, né, Paulinho? Como eu te comentei, isso foi, essa divulgação foi imensa. Hoje os meios de comunicação, eles vêm por nos auxiliar também, né? Não só em coisas boas, também em fatos como esse. Então, pessoas de vários municípios aqui entraram em contato conosco, que estavam, né, cuidando, atentos. E como eu te comentei, através disso chegaram até denúncias, né, até nós, né, da família, porque repassamos a polícia, né, dos prováveis, né, suspeitos, né, e que foi repassado e que provavelmente foi o que se concretizou. Que onde foi identificado, né, com o auxílio, claro, da polícia civil, polícia da brigada militar, né, que um dos indivíduos já estava se deslocando com mudança e tudo aqui para o município de Barros Cassal aqui, né, a polícia de Barros Cassal agradeceu o pessoal, né, Barros Cassal foi lá, abordou o caminhão, a polícia daqui se deslocou aqui, o soldado Júnior, que me desculpe aqui o nome dos outros pessoais, dos outros guri aqui que eu não me recordo, da civil que estava junto, também acompanhando, serviço em conjunto. Sabe? Esse pessoal, eles não descansaram, eles ficaram o fim de semana inteiro ali, sabe? e buscando informação, indo de atrás, sabe, Paulinho? E chegou, né, até esses indivíduos e que se confirmou o ocorrido.
Você coloca que um deles que participou do crime frequentava a propriedade lá do Ivani há muito tempo?
Sim, isso há muitos anos, né, Paulinho, que eles, a família deles são conhecidos nossos ali do bairro, o pessoal ali, tem pessoas de bem. Tem pessoas de bem ali, entendeu? Que a gente até às vezes leva junto pra lida de campo, sabe? Pessoas de bem, só que eu não sei o que acontece, né? Tem esses desvios aí da vida, né? Que levam a pessoa a fazer isso. Só que assim, ó, Paulinho, eu só fico imaginando, há 3 meses atrás esse indivíduo estava lá, tirando pinhão lá na propriedade do meu tio, conversando com meu tio dava carona pra essa pessoa, às vezes na estrada pra cidade, e ter coragem de fazer isso, matar o meu tio como um animal. O meu tio teve 2 facadas desferidas no peito dele. Uma no coração lateral e uma que abriu o peito no meio. Uma pessoa assim que você ajudava. Então o que esperar dessa sociedade? O que esperar desse tipo de pessoa? Uma pessoa dessas tem recuperação? Uma pessoa dessa não tem recuperação. Uma pessoa dessa, a gente não tem o que esperar nada de melhor de um ser humano desse. Isso não é um ser humano.
É, e a informação que a polícia nos trouxe é de que os golpes de faca foram desferidos quando o Ivan ainda estava vivo, Nair. Essa informação é confirmada?
É verdade. As informações importantes na fala do Reginaldo é que este fato de conhecer, de que um dos criminosos conhecia o Ivânio, foi a tática utilizada, inclusive, de abordagem na residência, né? Porque este, que era conhecido de Ivânio, chegou até a residência, chamando o Ivânio para conversar, enquanto o outro acabou desferindo um golpe com um tronco de madeira na cabeça, por parte de trás do Ivânio, deixando ele grogue, né? Meio consciente, mas mal, e foi encaminhado, inclusive foi arrastado, inclusive, para o banheiro naquela casa. Depois ele foi colocado no porta-mala da Palio Weekend, onde foi retirado somente no Rincão dos Coelhos, e aí a facada aconteceu de fato. Ele estava consciente, estava lúcido, segundo a polícia, e inclusive a testemunha deste homem que estava de mudança para Barros Cassal e que era conhecido da família de Ivânio, ele afirmou inclusive que Ivânio gritou de dor no momento que o fato aconteceu, ou seja, estava acordado, consciente, sabia o que estava acontecendo.
É, inclusive, no momento em que a Palio e Kent foi encontrada lá no desvio do pedágio, num local de difícil acesso, já se percebia, Reginaldo, nós constatávamos as manchas de sangue que existiam neste veículo, em decorrência de ter sido colocado e depois retirado no local em que acabou sendo morto.
Bom, mas com certeza o clima agora, o sentimento, né, de indignação e, Reginaldo, de cobrança por justiça.
É o mínimo que a gente espera, né? Não só como familiares, mas também como sociedade, né? Porque hoje foi um dos nossos, amanhã pode ser um dos seus, entendeu? Então, como eu vim falar aqui anteriormente, nós temos que cobrar o nosso judiciário, nós temos que cobrar os nossos deputados, nossos senadores, para que seja revista essas leis, como agora está sendo lá, foi encaminhado o pacote anticrime, entendeu? Que são leis para serem mais severas contra esse tipo de pessoa. Por quê? Porque eles têm o sentido de impunidade. E aí é isso que a gente vê. Não, a gente sente isso. Tanto é que eu retornei para a Soledade aqui para abrir a nossa empresa aqui, enfim, para investir, que também ajudar no município. Eu vim também para ficar perto da minha família. Entendeu? Que eu saí com 18 anos da minha residência. E, enfim. E também para procurando um pouco mais de segurança. Só que a gente não tem segurança em lugar nenhum. Entendeu? Porque a gente sempre vê esses fatos acontecendo, a gente nunca acredita, só que assim, acontece. E como eu disse, hoje foi um dos nossos, amanhã vai ser um dos seus.